Boa tarde a você, a todos e todas que estão nos ouvindo. Realmente a gente está cada vez mais se aproximando da eleição municipal, o que intensifica as atividades no cartório, né? E em relação ao que você falou dos mesários, primeiramente, né? Realmente a gente tem um pouco de dificuldade de montar a equipe de trabalho aqui em Bandeirantes. A gente trabalha com os municípios de Bandeirantes e Santa Amélia. Santa Amélia é bem tranquilo, assim, as pessoas chegam até a brigar para ser mesário. E Bandeirantes, infelizmente, a gente não consegue fechar. Quando a gente pensa que fecha, vai lá alguém, apresenta um laudo médico ou uma viagem marcada, alguma coisa, a gente ainda não conseguiu fechar o número de mesários de Bandeirantes.
Quantos faltam hoje? Até esses dias atrás faltavam 60, hoje já deu...
Não, hoje a gente tá com uma margem de faltando mesários aí de uns 10 mesários que a gente está precisando.
É porque eu estava vendo Londrina, falta 1.000. Lá está mais difícil.
Londrina é mais complicado.
Lá está mais difícil, né? Que precisa de 5.000. Imagina.
Exatamente.
Vai precisar de mais 1.000.
A gente está há 3 meses da eleição, né, Oswaldo? O medo nosso é que, assim, ao longo de... Como a gente não tem uma lista de mesários voluntários para ir chamando, o problema é que a gente fecha... E aí, por exemplo, na outra semana alguém vai lá e pede para desistir. Aí eu não tenho outra pessoa para colocar no lugar. Tá. E essas pessoas, geralmente, elas não indicam uma pessoa para substituir, enfim, né? E aí a gente não consegue fechar o número de mesários. É bem complicado mesmo.
Agora, veja bem, dentro da lei, a pessoa pode ser convocada, não pode?
Antigamente a gente via que era mais fácil, assim, eu acho que com, assim, esse mundo cheio de informações e tudo mais, eu acho que a questão da autoridade, assim, aí eu estou dando uma opinião bem minha, bem pessoal, sabe, Oswaldo? Eu acho que a questão das autoridades há tempos atrás, ela era mais respeitada. Então as pessoas, vamos supor, quando elas recebiam a carta de convocação do juiz eleitoral, que é uma autoridade, então, as pessoas levavam mais a sério essa situação. O que eu vejo hoje é que a gente, quando entra em contato... Olha, claro que para tudo há exceção, não estou falando que é todo mundo. Tem pessoas que gostam de trabalhar, que são bem receptivas. Mas o que eu vejo, assim, em algumas situações, é que as pessoas já não levam mais tão a sério. A gente apresenta a carta de convocação e tem gente que, vamos supor, quando a gente fala pelo celular, finge que não é a pessoa... Nossa, gente, é cada coisa, assim. Eu tenho 10 anos de justiça eleitoral. Eu já tive situação, não aqui em Bandeirantes, mas numa outra zona eleitoral que eu trabalhei, de mesário ir lá jogar a carta de convocação na minha cabeça, porque ela não queria ser mesário e ela não admitia ser mesário. Então, assim, as pessoas não entendem que é algo que está previsto em lei, que a gente não tem outra forma de...
É um ato de cidadania,
né? Exatamente. Eu vejo que Santa Amélia, que é um município menor, as pessoas têm uma noção de comunidade maior. Então, todo mundo quer participar, quer estar presente naquele momento. E aí, quando a cidade começa a crescer e desenvolver um pouco mais, aí fica mais complicado, porque perde-se um pouco esse senso de comunidade. E as pessoas não têm tanto interesse, elas não entendem que, vamos supor, que para o processo funcionar, eu preciso da participação daquela pessoa. Algumas pessoas eu vejo que a gente convoca, eles ficam ofendidos, assim, mas por que eu, né? Aí a gente explica, olha, a gente tem um sistema, a gente tenta selecionar as pessoas, por exemplo, critérios como idade, escolaridade, né, que a gente tenta colocar... Digamos assim, os nossos melhores cidadãos para trabalhar naquele dia da eleição.
Quem trabalhou na última eleição, né? Ele é convocado automaticamente ou não?
Na última eleição, os mesários que passaram por treinamento presencial, que foram os presidentes de mesa e os primeiros mesários, a gente passou uma lista no treinamento presencial, pedindo para eles colocarem se eles queriam continuar sendo convocados, sendo... voluntários ou não. Aí aqueles que não que falaram que não tinham mais interesse, a gente deu uma organizada e deu uma limpada, sabe? E aí a gente só convocou as pessoas que realmente queriam participar. Esse ano a gente vai dar treinamento presencial para toda a mesa receptora de voz. A gente vai. O cartório vai ter que trabalhar um pouco mais, mas a gente acha que é melhor, é uma forma da gente ter contato com os mesários, eles conhecerem a equipe do cartório eleitoral, e até a questão da responsabilização, da importância do trabalho deles, né? Então a gente vai treinar os quatro membros da mesa receptora de votos.
Bom, e nós temos...
E aí a gente faz essa a gente passa uma lista e tenta, assim, aquela pessoa que não quer mais trabalhar mesmo, a gente tira e tenta... O ideal seria a gente trabalhar só com quem quer realmente trabalhar, né? É que a gente chega, às vezes, numa situação que não tem como, aí o juiz tem que usar da autoridade mesmo, né? Que você é convocado, é uma... Porque, assim, não é um convite para trabalhar, né, Oswaldo? É uma convocação.
Convocação.
Exatamente,
é.
Por isso
você
que
tá
a gente.
É,
a pessoa não quer trabalhar, a gente fala: olha, então você precisa apresentar uma justificativa para a gente apresentar para a magistrada, ela vai avaliar. Não é um convite, não é assim: ah, você quer trabalhar na eleição, vem aqui. É uma convocação. Se você recebeu a convocação, significa que você está imbuído desse dever de trabalhar. Né?
É, eu tinha só aqui o número de eleitores que nós vamos ter. É 25 mil e o que, 25?
É 25 mil e mais um pouquinho,
um pouquinho,
né?
Eu também não recordo. Bom, na última eleição foi 18 mil e pouco. Não vai dar mais que isso, né?
Ah, acredito que não, Oswaldo. Geralmente na eleição municipal a gente tem um...
Um número até um pouquinho maior.
Isso, maior.
18.800, né?
Uhum, maior.
Agora, aquela situação da zona que ficou aquela situação
do Sertãozinho. A gente já arrombou, Oswaldo.
Também. Como é que foi no Sertãozinho? Dividiu bem lá?
Nossa, a gente ficou muito feliz, até a atual juiz eleitoral, a doutora Poema. Mas quem vivenciou aquela situação do Sertãozinho foi a doutora Fabiana.
Sim.
Né?
Já tem já está calejada de eleição em Bandeirantes também, né?
É, então aí.
Há muitos anos.
A doutora Fabiana, até eu falei com ela esses dias, falei: doutora, a gente conseguiu arrumar a situação do Sertãozinho. Hoje a gente está com duas sessões no Sertãozinho, com cerca de 200 eleitores em cada uma. Então, assim, esse número de eleitores é um número bem tranquilo, não vai ter fila, vai ser bem... Vai ser uma outra eleição lá no Sertãozinho.
Aumentou o número de sessões aqui ou continua o mesmo da última eleição?
Aumentou porque a gente criou essa sessão no Sertãozinho, que,
né,
antes era uma, agora são duas sessões.
Mas aqui na cidade não?
Não, aqui não. Aí, uma outra situação, Oswaldo, que a gente está tentando resolver é no Maria Inês, porque no Maria Inês eram quatro sessões. Aí o pessoal... teve aquelas agregações em 2020, enfim, aí quatro sessões viraram duas. Só que em vez de eles colocarem uma sessão em cada duas, em cada uma que sobrou, legal, eles colocaram duas sessões em uma só. E aí a gente ficou com uma sessão com 167 eleitores e a outra sessão com mais de 350.
Ixi.
Mas a gente hoje a gente tem um...
Dá para desmembrar ali para três?
Para três sessões não, mas a gente está tentando tirar 90 eleitores da sessão que está com 350 e jogar para que está com 167.
Ah, tá.
Isso está sob tá em análise na Corregedoria Geral, que é no TSE. A gente está esperando a resposta e, se a gente conseguir, a gente vai vir aqui na rádio para anunciar para os eleitores, e a gente avisa vocês... E a gente vai tentar mandar mensagem para esses eleitores sobre a alteração da sessão deles, né? Que era uma situação que ficou bem complicada. Eu lembro que eu passei pelo Maria Inês na eleição geral e uma sessão tinha fila até na calçada e na outra sessão os mesários estavam parados que não tinha eleitor. Então ficou uma situação meio bem discrepante, né? Aí a gente está tentando resolver essa situação do Maria Inês também.
Outra coisa que nós vamos ter agora a volta da Santa Terezinha, que vai ter um bom número de salas.
Isso.
Como é que vai ficar? Vai desmembrar ali o Mailon com o Santa Terezinha ou não?
Na verdade, a gente já tem o local, né, lá, e agora tem a escola nova. A gente vai fazer uma vistoria, porque acho que a escola ainda não foi entregue. No final de julho, a gente vai fazer a vistoria lá para saber...
Agora tem mais salas,
isso,
né?
Isso.
Porque o Mailon tem bastante, né? Se eu não me engano, está com 12 no Mailon.
Tem. É uma escola bem... É um dos... Acho que depois
colégio,
do,
né,
Siríaco é o Mailon. O Siríaco é o maior colégio de votação aqui de Bandeirantes, né? Acho que depois é o Mailon e o Nóbrega.
É. Agora, aqueles voluntários, esse ano aceitaram, voluntários para as eleições, mas já tem pessoas que tentaram participar de eleições em outras, não conseguiram participar e dessa, então vão conseguir. Porque às vezes quer participar e não consegue, por exemplo, nas outras eleições? Tem uma restrição nesse sentido ou não?
Não, não. Em regra não tem restrição. Pode ter sido uma falta de comunicação aí, a pessoa falou que queria ser mesário voluntário, não sei, às vezes deixou para a última hora e o cartório não conseguiu processar essa informação. Mas restrição não. A não ser que a pessoa é menor de 18 anos, né? É importante falar isso. Porque mesário, a partir de tem que ter 18 anos na data da eleição.
Sim, agora existe outros que dizem, ah, não, é que o povo está desacreditado em política. Acho que não tem nada a ver, né?
Ai, mas a gente tem que separar um pouco as coisas,
o
né?
O joio do trigo, né?
Ser mesário não é política isso.
Com certeza.
É o que eu falo, eu sou servidora da Justiça Eleitoral, mas eu trabalho com logística de eleição, que é cuidar do processo democrático, é fazer o processo funcionar. Por exemplo, hoje eu estou em Bandeirantes, em Santa Amélia.
Sim.
Mas política não tem nada a ver, eu não trabalho com política.
Não,
né? Eu não defendo
é
um trabalho.
Não importa o lado político que você tem,
exatamente.
A ideologia política. As pessoas vão muito por ideologia política.
A gente tem que separar as coisas.
As pessoas deviam usar a ideologia política, devia ser usada na ideologia de caráter.
Exatamente.
Infelizmente não se tem.
Infelizmente.
Não se tem. Muita gente fala, nós temos ideologia disso, daquilo. Tinha que ter ideologia de caráter. Tem muitas pessoas que se acham inteligentes e acham disso, daquilo, uhum. Política, mas na verdade não tem um pingo de caráter.
Eu acho que é a fase do ser
humano, né?
É um processo importante, é um trabalho importante para a sociedade e é interessante até para o crescimento, sabe? Às
Sim.
vezes, Oswaldo, que eu vejo assim, situações que a gente convoca lá o jovem de 18, 19 anos, assim, o pai e a mãe vão lá no cartório falar que ele não quer trabalhar. Eu fico tão frustrada, porque eu falo assim, gente, se fosse minha filha, eu ia falar, não, vai trabalhar. Vai ter essa experiência, né? Vai colocar isso no seu currículo, vai viver isso, né? E às vezes o próprio pai e a mãe vão lá falar, ai, meu filho não quer trabalhar, ai, coitadinho, ai, por que que ele vai ter que ficar lá? Gente, ninguém vai perder nada ficando lá.
Não é só nisso aí também, fazer o tiro de guerra também é assim.
É assim, né?
É assim
triste,
também.
Né?
Infelizmente hoje, por isso é que nós estamos criando hoje nós estamos criando os neném. Nem aqui, nem isso, nem aquilo, né? Não são isso, nem aquilo. Infelizmente nós estamos assim, porque o pai acha e a mãe ele acha que ele fala, não, meu filho não vai fazer, vai ter tudo que eu não tive, ele vai ter, mas ele não está entendendo que não é isso aí. Antigamente, para você fazer um tiro de guerra, você vai aprender exercício de cidadania, vamos dizer assim, a gente fala, você vai aprender a ser homem.
Porque é responsabilidade, né? Eu acho que faz parte do processo da responsabilidade. Porque o ser humano, para ele amadurecer e tudo mais, ele tem que ser um Sim. ser responsável, que pode ser responsabilizado, responder pelos seus próprios atos. E isso é básico numa formação do jovem.
A verdade é que hoje o jovem se sente protegido demais, né?
Então...
Bom, mas então dia 2, agora nós temos reunião com os partidos políticos,
Isso, vamos falar um pouco de partido político. A gente, né, junto com a doutora Poema, decidiu por fazer uma reunião com os partidos políticos, vai acontecer no próximo dia 2, que é na próxima terça-feira, a partir das 17 horas, lá no Fórum Eleitoral mesmo, que fica ali atrás do Corpo de Bombeiros, né, o Fórum Eleitoral. E a ideia é... primeiramente, apresentar a equipe do cartório para esses nossos principais atores aí do processo eleitoral, que é mostrar quem é o juiz, quem é o chefe de cartório, com quem que essas pessoas vão conversar, pedir informação, né? E aí, principalmente, a minha ideia é apresentar o Candex, que é o sistema que é feito o registro de candidatura, porque eles já usavam o Candex na última eleição, enfim, mas só que sempre tem novidades, sabe, Oswaldo? E aí a gente precisa orientar essas pessoas, porque às vezes eu vejo lá no cartório, tem o presidente de partido, às vezes é uma pessoa simples, que não está muito antenada com tecnologias e tudo mais. Então eu preciso falar, olha, para você fazer o registro, não é só lá... conversar com os candidatos e apresentar um monte de papel lá no cartório. Hoje a gente já não recebe mais papel no cartório eleitoral. Então eles precisam o quê? Ter um computador ligado à internet para poder fazer esse registro de candidatura. Tem que respeitar os prazos, Né? Então, assim, a ata que eles vão fazer durante as convenções tem seus requisitos. É, convenções a partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Então, a ideia é a gente chamar a atenção dos presidentes de partido para esses pontos principais aí da eleição.
É, nós temos aí quantos hábitos hoje de partidos políticos? Já dá para ter uma ideia ou não? Tá, para disputar as eleições?
Em Bandeirantes, em Santa Amélia, acho que a gente está com 5. E em Bandeirantes, acho que a gente está com 12.
12 partidos.
É, mas assim, até a data da convenção, é possível que tenha um partido, porque basta o partido estar registrado, né? Com o CNPJ ok. E aí a gente ele consegue lançar candidato para eleição.
Então, 12 vezes 14, 168 não vai. Vai dar uns 80 candidatos. Vai diminuir os candidatos dessa feita, né?
Uhum.
Que caiu bem o número 14, né? Por vaga, né? É, por partido?
É, são 14, porque aqui são 13 vagas para vereador, né? Então é 100% das vagas mais um, então seria 14.
Um. São 5 mulheres e um de
isso,
cor,
ou
né?
Se o partido for lançar, ele não vai conseguir lançar um candidato só, então eles têm que lançar pelo menos um homem e uma mulher, é o mínimo, né?
É o mínimo, né?
É.
Mas se for lançar os 14, tem que ter 5 mulheres
isso.
E um da cor negra, vamos dizer assim, que é a de raça, né?
Isso.
E também que é obrigatório.
Isso.
Então seria 4 mais 1, eu não recordo agora. Seria 4 mais 1 ou 5 mais 1?
Acho que
aí os partidos vão se ver na hora, né? Mas fácil arrumar tanta gente, senão.
É, na reunião dos partidos a gente vai conversar. Até a questão da participação da mulher também, né?
É.
Porque, às vezes, assim, a mulher não pode ser uma laranja na eleição, né, gente? A gente tem que ter atenção a isso, né? Ela não pode estar lá só para preencher a cota de gênero, né?
Ela vai ter que ter uma participação efusiva mesmo, né?
É.
Renato, mais alguma coisa que você queira colocar? A chefe do nosso cartório eleitoral do município de Bandeirantes, além dessa reunião, mais alguma coisa mais que você queira colocar? Mesmo porque acabou. O pessoal que não fez o título, quem fez, fez. Quem não fez, não fez.
Ah, foi. Foi dia 8 de maio. 8 de maio acabou. Não tem mais o que fazer, não. Agora a gente só está trabalhando mais na logística mesmo da eleição. A gente está focado nessa reunião com os partidos políticos, que as convenções começam no dia 20 de julho. E vão até o dia 5 de agosto. Aí o registro de candidatura até o dia 15 de agosto, até as 19 horas do dia 15 de agosto.
Mas
então,
os partidos seguraram, então eu falo.
É, né? A gente está focado nesse trabalho aí com os partidos políticos, porque assim, a gente quer evitar o cometimento de erros.
A ata da reunião, né? Tem que ser entregue quando?
Então, a ata, ela tem que ser entregue no dia seguinte da...
Ah, não é no dia 15?
Não.
Ah, bom,
não.
Depois no dia 15.
A ata eles já mandam pelo Candex no dia seguinte.
É, porque ali já está registrado, né? Já morreu, né?
Já. Então, a gente quer alinhar com eles isso, essas questões. Porque, assim, se a gente chama o DRAP, né, que são as questões do partido político no registro de candidatura... Se tem algum problema ali, gente, dá uma confusão e a gente tem pouco tempo para fazer o julgamento desses processos. No dia 17 de setembro, Oswaldo, tem que estar tudo julgado. Tem que estar tudo certinho. Então, assim, a gente tem do dia 15 de agosto ao dia 17 de setembro para estar tudo finalizado. Então, a ideia mesmo, o que a gente está focado agora é alinhar o registro de candidatura com os partidos políticos.
Quem trabalhou em outro estado pode trabalhar aqui também, não é?
Na eleição?
É.
Pode sim. Mesmo que vote em outro lugar,
pode,
se está,
né,
morando aqui em Bandeirantes, pode sim. A gente faz o pedido para outra zona, não vai ter problema nenhum.
Tá certo. Então o pessoal dizendo aqui, mandei minha filha, pode mandar. Tá? Que precisa mesmo. Ela deve precisar mais gente, porque sempre sai fora aquela coisa toda.
Tem,
né?
E tem a logística ainda, né? Vamos supor, o pessoal que ajuda nas filas durante a eleição.
Sim.
Tem, assim, a gente trabalha com umas 800 pessoas, mais ou menos, Oswaldo.
Por aí, né?
Para fazer a eleição municipal de Bandeirantes e Santa Amélia.
Aí quem quer participar é só ir lá no cartório, então.
Vai no cartório, pode tentar fazer o registro de mesário voluntário no site do TRE Paraná, ou pega o WhatsApp do cartório aí, enfim. A gente está recebendo ainda.
Tá certo. Então, obrigado pela presença aqui da Renata falando conosco, chefe do nosso cartório. Mais alguma coisa?
Não, só tenho a agradecer vocês pela participação e dizer que o cartório eleitoral está à disposição tanto dos eleitores quanto dos partidos políticos, pré-candidatos, para dirimir dúvidas, o que a gente puder, a gente está lá à disposição de vocês.